completa um ano a declaração do Ministério da Saúde, que anunciou risco de saúde pública com relação ao vírus Zika. Descoberto na década de 40 em uma floresta africana, o vírus só ganhou repercussão no Brasil em 2015, quando casos suspeitos começaram a surgir no nordeste do país. As informações com Rafaela Brita.
Até 2015, o Zika despertava pouco interesse da comunidade científica. Apenas um registro de surto pelo vírus tinha ocorrido no mundo até então. Foi em 2007, na ilha de Iape, localizada na Oceania. Segundo estudos da revista americana Science, o Zika teria chegado ao Brasil em meados de 2013, mas foi só em abril de 2015 que ele foi realmente identificado. Uma das hipóteses é, inclusive, que o vírus tenha sido introduzido no país na época da Copa das Confederações, quando o Tahiti, região afetada pelo Zika naquele período, participou das competições. O reconhecimento oficial das autoridades de saúde brasileiras foi feito em maio do ano passado, quando o Instituto Evandro Chagas confirmou o primeiro caso de infecção na Bahia. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, 200.465 casos prováveis de Zika foram registrados no país desde o início do surto. Desses, mais de 100 mil já foram confirmados. Num quadro parecido com o de dengue e chikungunya, as primeiras apostas nem se voltavam para um surto de Zika. Quando um aumento anormal de casos de microcefalia começou a ser sinalizado no Nordeste, o Ministério da Saúde resolveu declarar o estado de emergência. Dos 2.106 casos de microcefalia confirmados, a presença do Zika vírus em recém-nascidos foi confirmada em 406. A relação da malformação congênita com a contaminação de gestantes mobilizou o governo e instituições privadas a viabilizar grandes quantias para o desenvolvimento de pesquisas, vacina e outras tecnologias. Mas para o professor de parasitologia e pesquisador da UFMG, Álvaro Eiras, faltam investimentos mais precisos do governo. Para ele, o cenário de poucas mudanças pode ser justificado por um plano falho de combate ao vetor da doença, que é o Aedes aegypti.
A população de Aedes aegypti no Brasil está cada vez aumentando mais, os municípios mais infestados, o número de transmissão extremamente elevado. Isso é por uma falta de utilizar as metodologias adequadas, tecnologias que são desenvolvidas por universidades, por instituições de pesquisa. O país não fez o dever de casa que deveria ser feito há mais de 15 anos e hoje ele está pagando muito caro por isso. Eu acho que o Zika vai estar novamente atuando de uma forma muito agressiva, dando prejuízo ao país. Então, infelizmente, o pior ainda está por vir.
Um estudo realizado na Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com uma universidade japonesa e com a Toshiba Medical Corporation, pretende agilizar o diagnóstico não somente da Zika, mas de outras doenças que têm como vetor o Aedes. O diretor do Laboratório de Imunopatologia da Universidade, José Luiz de Lima, explica como uma nova técnica pode ajudar na identificação da doença.
Muito do diagnóstico que foi feito há um ano atrás foi muito mais diagnóstico clínico do que laboratorial. Eu chamo de diagnóstico rápido. Né? Você tem uma resposta em torno de 5 a 10 minutos, que é o tempo, né, que o médico assistente de saúde está fazendo, olhando, né, os pacientes. E aí ele vai ver se tem chikungunya, se tem dengue, se tem febre de Nilo ou se tem Zika, né? Nós, especificamente aqui do Lica, estamos trabalhando com a Universidade de Nagasaki e com a Toshiba Medical Device. Então a gente espera que até março do próximo ano a gente tenha um sistema certificado, né? É um projeto que me deixa muito feliz, porque sai das universidades, tem uma cooperação internacional e vai ter um produto para se usar rapidamente pela sociedade.
Para o diretor da Fundação Oswaldo Cruz, Wilson Savino, raramente uma doença é extinta em um ano de trabalho. Mas o que ele percebeu com relação ao surto de Zika foi uma união muito grande da comunidade científica e médica no sentido de responder às questões de urgência da epidemia. Ele ressalta que esse momento foi muito produtivo para se conhecer mais do vírus, que tinha sido pouco estudado antes do surto. Várias parcerias têm sido feitas pela Fiocruz. Um dos desafios que mais avançaram desde 2015, segundo Wilson, foi o do teste sorológico.
Um desafio que vem avançando bastante foi o teste sorológico. Quer dizer, porque como o vírus fica circulando pouco tempo dentro do organismo, a gente não sabe se uma pessoa teve Zika, por exemplo, há 3 meses atrás. Para isso é preciso ter um teste que detecte anticorpos anti-Zika. A ideia é isso ser distribuído dentro do sistema público de saúde, dentro do SUS, né? Portanto, não tem custo. O custo está embutido no próprio SUS. Espero, e de certa forma acredito, que até o final deste ano nós tenhamos teste sorológico de confiança.
Diante de um quadro não muito animador com relação à proliferação de Aedes no país, vários esforços têm sido feitos para mudar essa realidade. A possibilidade de vacina não está descartada. Mais de 30 estudos independentes têm se voltado para encontrar uma forma de imunizar o corpo contra o vírus da Zika. A Fiocruz também já está trabalhando nesse sentido. No início deste ano, em março, o Ministério da Saúde anunciou investimento de 10 milhões para a fundação. Os pesquisadores salientam que o trabalho também deve ser feito diariamente, por cada cidadão, não deixando acumular água limpa e parada. Para evitar o foco dos mosquitos, é preciso ficar atento a pneus, vasos, caixas d'água mal tampadas e calhas de garrafas. Repórter Rafaela Brita.